Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Diário de Missão. Eu me chamo Alan e aqui nós vamos juntos compartilhar várias experiências de pessoas que deixaram suas casas, a sua cidade, seu emprego, com o intuito de ajudar o próximo, para levar o amor de Deus àquelas pessoas que necessitam. Sabe, a missão ela tem muitas formas. Pode ser uma semana, um mês, um ano ou uma vida inteira dedicada ao serviço voluntário. Ela pode acontecer em um país distante, em uma cidade diferente, ou até aí mesmo, perto de você, na sua vizinhança. E hoje o nosso primeiro tema é servir. Então bora lá, começar a escrever a primeira página do nosso diário? E hoje nós temos convidadas aqui muito especiais. Elas que serviram ali na região da Amazônia, ali entre as comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas. E eu tenho certeza que tem boas histórias aí para contar pra gente. Mas antes de convidá-las, eu vou deixar aqui um agradecimento também todo especial para a Jennifer, que fez a logo do nosso podcast. Essa logo que você pode visualizar aí nas plataformas digitais e também no nosso Instagram, @odiariodemissão. Aproveita e segue lá, gente. Mas ainda antes de convidá-las, eu vou chamar aqui para conversa também a maior incentivadora para que todo esse projeto acontecesse, ela que também está aqui à frente do nosso podcast. Ela que é uma amiga muito especial lá de Goiás, é líder jovem, é missionária, é professora de música, é muito talentosa, né? Pensa uma pessoa que faz de tudo. Desde aí construir uma casa até desarmar uma bomba. Seja bem-vinda, Brenda.
Que exagero, Alan. Toda honra, toda glória é só pra Deus. Eu só sou um instrumento nas mãos de um Deus tão grande, né? Esse podcast, pra você que tá nos escutando, está disponível em todas as plataformas digitais. E é também uma oportunidade de você que gosta de missão, ou quem sabe nunca participou, mas tem interesse ou quer viver a missão todos os dias e em todos os lugares. Esse podcast foi criado pensando em você. Então qualquer plataforma, aplicativo, você consegue ouvir e divulgar sobre esse podcast. Vamos começar a chamar uma das nossas convidadas. Ela que é missionária voluntária. Tem 37 anos, formada em arquitetura, se envolveu em voluntariado, missão urbana há mais de 5 anos. Em 2019, ela se mudou para o Amazonas, onde atuou como coordenadora de missões até janeiro de 2021. Inclusive, ela foi a nossa coordenadora na missão que a gente foi em janeiro. E para não dizer que não é a nossa melhor, né? Além disso, ela atuou né, como coordenadora no projeto Salva Vidas Amazonas pelo Instituto Missões do Noroeste, liderando mais de 12 missões em comunidades ribeirinhas, indígenas. Atualmente, ela vive lá em Santo Antônio do Piau, com seu esposo Romão. A gente já quer mandar um forte abraço para você que esteve ali com a gente também na liderança. E esse casal, eles têm sido uma bênção onde eles vão. Onde, nessa cidade deles, eles têm desenvolvido um ministério de visitação e de assistência para as famílias carentes. E a missão não para, né, Clare? Conta um pouquinho pra gente sobre você, se apresenta aí pra galera.
Oi, gente, que alegria poder estar aqui com vocês, contribuindo com essa iniciativa tão bacana. E, enfim, estamos aqui para falar do que Deus tem feito na nossa vida, o que a gente tem visto aí no campo missionário. É um prazer muito grande poder compartilhar essas experiências.
Bem, agora eu vou chamar então a segunda convidada, né, do nosso podcast, ela que é jornalista, natural de São Paulo, e que nesse ano aí de 2021 decidiu também embarcar nessa nova aventura aí para a região do Amazonas. Atualmente, ela serve como jornalista voluntária no Instituto de Missões Noroeste. Seja bem-vinda, Gisele.
Oi, Alan. Oi, Brenda. Muito legal falar com vocês. Que bom ouvi-los novamente. E a Clare também. Oi para você, os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui e espero que as nossas experiências possam somar aqui o que a gente for contar para vocês e para quem está ouvindo também, a gente se identificar com as lindas histórias que Deus tem para a gente.
Amém. E para contextualizar, né, quem está ouvindo, nós participamos juntos da missão Salva Vidas, e por isso que pegou aí meu nome, Alan. Aí todo mundo começou a chamar de Alan e pegou, aí já era. Aí eu já atendo já por Alan, Alan.
Certo.
Bem, obrigado, Gisele.
Sabe, eu sempre tive vontade de fazer alguma missão em algum lugar assim mais distante. Eu lembro que eu tava um dia em casa e eu resolvi pesquisar na internet, né? Quais projetos que existiam de missão por aí no mundo, né, no Brasil. Foi aí que eu encontrei, então, o site da Missão Salvar Vidas, né, lá na Amazônia, e vi aquelas imagens incríveis de pessoas, né, ali próximo ao Rio Amazonas, próximo às florestas, as comunidades indígenas, ali brincando com as crianças, fazendo, né, as atividades sociais e participando da missão. E ali eu me inscrevi e participei, e foi algo incrível, assim. Foi aí que eu conheci essa galera que tá aqui, sensacional. Mas eu queria saber de vocês, como que surgiu a ideia de se tornar uma missionária? Né? Como que a missão surgiu na vida de vocês?
Bom, para mim, foi uma coisa meio engraçada, assim, né? Eu já tava com 30 e poucos anos, já trabalhava como arquiteta há muitos anos, e a minha carreira estava se desenvolvendo, eu estava crescendo, tinha muitas coisas legais acontecendo, mas, por outro lado, assim, a minha vida era ultra sobrecarregada, assim, sabe? E eu comecei a imaginar como é que seria a minha vida num futuro próximo, assim, sabe? Para onde que eu estava levando a minha vida com as decisões que eu estava tomando, assim. Aí eu comecei a me imaginar assim, meu, onde que eu vou estar daqui a 10 anos, né? O que que eu vou estar fazendo? Ou pelo menos onde eu quero estar. E aí eu comecei a imaginar, assim, porque colocando todo o empenho e esforço na minha carreira, como eu fazia, então eu fiquei me imaginando assim, sei lá, me tornando diretora no escritório onde eu estava, ou enfim, tendo a oportunidade de trabalhar no exterior como arquiteta. Até aquele momento eu não estava namorando, eu não era casada, então eu, enfim, fiquei tentando imaginar se eu ia estar casada, se eu ia ter filhos, e todas as coisas que eu imaginava, elas não preenchiam o meu coração, assim, sabe? Eu falava, poxa, eu vou ficar vivendo durante 10 anos colocando todo esse empenho aqui que eu tô colocando na existência e esse vai ser o resultado, sabe? Nenhuma das hipóteses me preenchia o meu coração, assim. E aí, quando eu me imaginei, uma das hipóteses que eu imaginei foi a hipótese de ser missionária, assim, de começar a trabalhar com outra coisa em prol do próximo. E quando eu me imaginei missionária, assim, tudo fez sentido pra mim, tudo, assim, eu falei, nossa, realmente, se daqui a 10 anos eu for uma missionária, a minha vida vai estar valendo a pena, entendeu? E foi aí que tudo começou.
Acho que é minha vez, né? Bom, eu acho que quando a gente fala assim, né, desde quando que a gente teve essa vontade de poder fazer missão, de ir para o campo missionário, eu acho que nada acontece assim por acaso ou de repente, né? Querendo ou não, a gente sempre tem uma sementinha de alguém, ou dos nossos pais, ou de alguma influência da família, ou até mesmo da Bíblia mesmo, né? Eu sou apaixonada pelas histórias da Bíblia. E quando eu ficava vendo assim, sabe, nossa, porque José, ele fez essa missão e tal lugar, porque Moisés, ele saiu do Egito, ele foi ser missionário no deserto com aquela multidão, Esther, e eu ficava pensando, mas é a minha versão, né? Quando a gente começou a conversar aqui, eu fiquei pensando, mas qual é a minha versão? A minha história da missão. E eu penso que esse desejo, essa sementinha, ela sempre teve, por influência da minha família, como praticamente, né, nascida da igreja, que a gente costuma falar, né, nasci no hospital, mas praticamente dentro da igreja, não foi diferente. Então, minha mãe sempre foi muito ativa na igreja e sempre puxou a gente para poder sempre participar dos corais, das apresentações, dos cuidados da igreja em si. Mas eu tenho uma lembrança das minhas professoras, assim, bem criança, talvez jardim da infância, não me lembro muito bem, não me recordo bem agora, mas quando a gente falava das ofertas, né, do 13º sábado, por exemplo, que iria para tal lugar, e esse tal lugar ainda não ouviu falar sobre Jesus. E eu lembro de uma das minhas professoras uma vez falando o seguinte: faltam tantos países para poder saber sobre Jesus, para ele finalmente voltar. E eu ficava assim indignada, eu ficava assim, nossa, falta tantos países para saber sobre a volta de Jesus. E tipo, e por que que eles não estão sabendo? Tipo, cadê? A gente sabe, a gente tem que compartilhar com eles. Tipo, o que que a gente está fazendo? Cadê as pessoas para poderem ir? E eu fui crescendo com essa indignação, sabe? Poxa vida, minhas professoras falaram que falta tanta gente para poder saber do amor de Jesus e ninguém vai. E aí foi quando a maturidade foi chegando, né, para mim também, que eu fui percebendo, ok, antes eu culpava as pessoas, mas agora essa responsabilidade é minha também. E isso começou a falar mais forte no meu coração quando eu estava no último ano da faculdade. Eu decidi fazer comunicação justamente para tentar me envolver na missão, mas agora de uma forma diferente, usando a comunicação mesmo, os veículos de comunicação a favor da missão. E eu lembro que foi chegando assim, o último ano da faculdade, já estava envolvida com tantas outras coisas, tantas outras oportunidades para poder fazer, para poder trabalhar. Quando a gente está na faculdade, a gente conhece, né, como que esse universo é grande de oportunidades, enfim. Eu falei assim, Senhor, mas eu ainda quero ter uma experiência na missão. Eu sei que eu posso trabalhar para a igreja, enfim, é onde o Senhor me colocar. Sei que a missão ela é em toda hora, em todo lugar, mas eu ainda quero ter especificamente no que a gente chama de missão. E é incrível, porque a gente tem que tomar até cuidado com as coisas que a gente pede para Deus, porque a gente pede e Deus dá. E Ele foi dando as oportunidades. Eu lembro que foi, eu estava no projeto, né, que se chama Comportagem Estudantil. Enquanto eu estava nesse projeto, um amigo mandou no grupo da sala falando do Instituto de Missões, que estavam precisando de um jornalista. E Deus, Ele foi moldando todas as situações para que pudesse dar certo a minha vinda para cá. Mesmo em face da pandemia, né, que foi, como eu estou aqui há 10 meses, já era um período pandêmico, mas ainda assim, Deus, Ele me proporcionou essa experiência que seria útil para as outras pessoas, mas que também era um sonho pessoal.
Ah, legal. E eu me identifiquei com alguns pontos da sua fala, Gisele, porque eu também, né, essa expressão que a gente usa, né, eu também nasci na igreja, e eu lembro muito de historinhas também do informativo, no 13º, falando, ah, essa oferta vai para tal lugar para ajudar em tal missão. Eu lembro das histórias que eram contadas na igreja e eu também ficava muito, né, com essa vontade, nossa, deve ser muito legal ir para lá, né, lá na Ásia, lá na África, e participar dessa missão, ajudar as pessoas, construir escolas. Isso é muito legal, né? Isso parece que não, né, mas isso vai colocando, sim, na sua cabeça pouco a pouco, né, e você acaba desenvolvendo essa ideia. Muito legal.
Pegando essa ideia que você falou, Alan, sobre essa ideia, né, de se tornar missionária, se tornar missionário, a gente entra naquela ideia que às vezes a gente quer, tá, beleza, tomei a decisão de ser missionária, e aí? Às vezes, muitas pessoas pensam, não, a pessoa vai estar num lugar topíssimo, tá ajudando as pessoas, ela tá realizada, e a gente tem aquela visão, não, eu vou pra lá, vou encontrar as pessoas, elas vão me aceitar, e vai ser maravilha em tudo. Só que não é assim, a gente tem barreiras, a gente tem desafios, até porque a culinária é diferente, o modo de se vestir, o modo de se falar, independente do lugar onde a pessoa vai. E já entrando, né, na segunda pergunta para Clara e para Gi, quais são os desafios, né, que vocês já encontrou na missão? Quais foram as dificuldades? Se vocês puderem, né, dar um exemplo para a gente aí, o que mais vocês... por exemplo, a Clara já não está mais no instituto, né? Mas com certeza onde ela está vivendo a missão, ela experimentou, né? Ela vivenciou. E com certeza eu sei que ela teve desafios, ainda tem desafios, não só a Clara, como a Gi também esse ano. Então conta um pouquinho aí pra gente.
Então, Brenda, sobre os desafios, né? Eu vou te falar, assim, que acho que são diversos aspectos, sabe? Por exemplo, quando eu fui, né? Quando eu deixei de ser uma arquiteta para me tornar uma missionária, né? Então, eu deixei a minha vida em São Paulo. Eu já morava sozinha e, tipo, tinha o meu conforto lá. E, de repente, fui cair de paraquedas no campo missionário, né? E, então, você encontra dificuldades de adaptação, com certeza, porque a vida se torna muito diferente, né? Uma vida missionária é uma vida onde você realmente só tem o essencial e você passa por diversas situações onde a gente não está acostumado, né? Por exemplo, na missão Salva Vidas Amazônia que vocês participaram, a gente passa os dias morando dentro de um barco, né? Então, vocês que foram uma vez passaram 10 dias lá, mas eu como coordenadora, todos os meses eu estava morando 10 dias dentro de um barco. Então, é bastante diferente, né? A adaptação de você dormir em rede, o tipo da comida que é completamente diferente, aquele sol absurdo que vocês viram lá, aquele calor e trabalho braçal e toda essa coisa, assim, é muito diferente do que a gente estava fazendo antes, né? Todos esses desafios, assim, são grandes, né? São coisas que são complicações para a gente mesmo. Mas o Senhor vai capacitando, assim, pouco a pouco, em cada uma dos tipos de dificuldades que vão surgindo, né? Por exemplo, como coordenadora de missões, eu passei por situações de perigo, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem uma vez em que nós nos perdemos. Depois já de 40 horas de viagem, a gente estava indo para uma comunidade muito distante. E depois de umas 40 horas de viagem, a gente não sabia mais onde a gente estava, né? E os rios, assim, no Amazonas, eles têm infinitos pequenos braços e bifurcações e ilhas. E tudo é muito parecido, o cenário é muito parecido. Você não consegue dizer, puxa, já estive aqui, eu não estive e tal. E o rio foi ficando cada vez mais raso. E a gente percebeu que a gente já não estava no rumo certo para a comunidade. Então, eu passei algumas situações como essa, e situações que colocam em prova os louvores que a gente canta quando a gente está em missão, né? Eu me lembro nessa situação de vir à mente o louvor Maranata, e que a gente canta com todos os nossos pulmões, dizendo assim: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, né? E aí, na hora que você passa o perigo, aonde está esse louvor na sua vida, não é mesmo? Então, a missão, ela te faz deparar com muitas dificuldades, né? Mas o fato de você estar ali com esse Deus que você crê, e ele é o motivo de você estar ali, é o que faz com que a gente consiga transpor cada uma dessas dificuldades.
Amém. Eu acredito que meu processo é muito parecido com o da Clary. Eu acredito que para a maioria dos missionários essa questão da adaptação ela é muito presente, porque por mais que a gente esteja num cenário em que a gente conhece várias pessoas, essas pessoas acabam se tornando amigos próximos, ainda assim não é o nosso ambiente natural, ainda não é a nossa família. Por mais que a gente se sinta confortável em determinadas ocasiões, ainda assim não é o nosso habitat natural, digamos assim. A Clara falou, ela já esteve aqui no Amazonas, então é um clima totalmente diferente, que muitas vezes quando a gente vem para a missão, os primeiros dias é todo um romance. É calor, mas nossa, que diferente. Nada de reclamação ainda nos primeiros dias. Mas depois, algumas coisas que pareciam que eram mais suportáveis, acaba incomodando. E a missão, assim, para falar a verdade, a gente muitas vezes acaba romantizando demais, ao extremo, a missão, no sentido de anular de que a missão, ela também tem o seu campo duro, o seu lado duro. Ela também tem os desafios que são extremamente, extremamente grandes, e que o que a gente acaba fazendo é porque a gente, de fato, aprendeu a amar aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos fazendo para alguém que nós amamos muito, e esse alguém é Deus. Mas ela, de fato, é um casamento. Estou até falando aqui para quem sabe está ouvindo aqui, eu não quero, de certa forma, estar decepcionando alguém com essa fala, mas a missão, ela é, de fato, como um casamento. Mas a lua de mel acaba, e você passa a, de fato, continuar na missão, porque você ama isso que você está fazendo. Você ama a pessoa para quem você está oferecendo todo o seu serviço. Então, eu acredito que a minha fase pessoal mais desafiadora na missão foi a questão da adaptação. De saber que eu tenho os meus momentos desafiadores, mas não é em todo o tempo que eu vou ter a minha família a quem recorrer, né? Nesse meu caso de primeira missão, o primeiro, digamos assim. Mas eu tenho um Deus a quem eu recorro, e é por ele que eu faço, e é por isso que eu amo o que eu faço.
Que incrível o relato de vocês. Eu acho que mostra um pouco do sentido, né? Do sentido principal do porquê que a gente faz missão, porquê que a gente participa desses momentos. E realmente, né, Clarine falou, a gente 40 horas de barco, A gente participou numa missão, foi o quê? 8 horas de barco. A gente já achou muito, né? Imagina, 40 horas de barco. E eu sei que não somente esse desafio, né? Vários outros desafios que vocês contaram e passaram, como o calor na Amazônia, que realmente é muito, e todo esse período de adaptação. Entrando um pouquinho hoje no tema nosso principal, que é servir, na verdade não existe missão, né, sem serviço. Toda vez que a gente se dedica, né, a atividades em favor ao nosso próximo, nós estamos nos colocando aí na posição de servos. No último sábado, eu estava até exatamente conversando sobre esse tema com um grupo de adolescentes aqui da igreja, e a gente estava falando sobre esse conceito de servir, como que ele é visto de forma negativa, assim, na sociedade, né? Parece que quando você está servindo, você é inferior, né? Você está se rebaixando, você está, né, se humilhando. Por que que vocês acham, né, que é tão difícil para nós nos colocarmos nessa posição de servo, né? O missionário, ele está sendo um servo, né? Ele está servindo ao próximo, a um objetivo, né? O que seria esse servir na prática, né?
Olha, Alan, é uma coisa que fala muito comigo, né? Eu acho que o servir, ele está diretamente relacionado com abnegação. Com a gente não ter o foco em nós mesmos, né? Porque eu acho que de uma maneira natural, o ser humano, ele tem uma tendência a querer ser servido. Acho que é bem mais complicado, assim, você ter uma tendência natural de querer servir, né? Você fazer pelo outro, ao invés de fazer para você. Parece que a gente é pressionado sempre, a gente cresce pensando que a gente quer conseguir as coisas para trabalhar cada vez menos e conseguir ter as coisas de maneira mais fácil, e que você vai lutar pelas suas coisas, porque se você não lutar por elas, quem que vai lutar e tal? E, na verdade, o servir, ele é um pouco contrário a isso. Parece que o servir vai te atrapalhar, parece que o servir vai ser pesaroso, né? E, na verdade, o servir, quando você compreende a essência dele, você percebe que você foi, na verdade, criado por Deus para servir, né? A gente se dedicar para o outro, a gente sair do nosso próprio eu, do foco em nós mesmos, dos nossos próprios objetivos, e colocar o objetivo no outro, né? Enfim, em Deus. Tudo isso traz uma libertação absurda, que só mesmo quem está servindo consegue experimentar isso. Então, eu entendo dessa maneira. É difícil para a gente porque não é natural para o ser humano servir. O ser humano quer ser servido. Mas quando você começa a servir, a sua vida passa a fazer sentido. E eu ouso dizer que é porque Deus nos designou dessa maneira. Ele nos criou com essa propriedade, né? A gente foi feito, a gente tem essa função de servir. E quando a gente serve, quando a gente tira o foco de nós mesmos e coloca no outro, coloca o nosso foco em Deus, a gente sente uma alegria, uma felicidade, um preenchimento mesmo, que as outras coisas, que ser servido não nos traz.
Verdade. Você falando, Clara, eu até lembrei que quando a gente é criança, a gente tem esse costume, né, de ser servido pelos nossos pais. E a gente vai, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vendo que não funciona bem assim, né? Eu fui servido até certo ponto, porque era questão de necessidade. Mas agora pessoas grandes também têm necessidades, na qual eu necessito, com a força que Deus me deu, eu necessito ajudar, né, com aquilo que eu tenho. E não precisa de muito, né? Não falo no sentido de finanças, eu falo no sentido de disposição. Aqui é bem interessante, aqui no Instituto de Missões, aqui existem vários, existem vários projetos missionários, no qual nós organizamos para poder enviar e fazer as missões para as comunidades do interior. Mas aqui nós temos uma comunidade ao redor da base também que necessita muito ser servida. E aí a gente tinha uma experiência, né, pessoal, a gente estava aqui no domingo, e era domingo, né? A gente está aí hoje no feriado, então era véspera de recesso e estava todo mundo querendo descansar, né? Teve um sábado também intenso, então dia de domingo, né, dia de descansar um pouco mais, apareceu uma necessidade no bairro. E aí a gente fica sempre assim, né? Ai, mas eu vou abrir mão mesmo, né, do meu descanso para isso. E eu acho tão incrível essa questão do serviço, como que ele muda a gente, assim, em tantos aspectos, mas muda para melhor, porque no início a gente tá, parece que tá sofrendo, né, por fazer essa abnegação da minha vontade. Mas depois a gente vê que, poxa, a gratidão da pessoa por ela ter ficado tão feliz é como se fosse um remédio para minha alma. É como se as dores nas mãos e nas costas passassem assim de uma maneira tão... passasse de uma maneira assim tão desapercebida diante da necessidade que o meu irmão tem e que é muito maior do que essa minha necessidade, que quando eu paro para pensar nem é tão grande assim. Então, o servir, ele vai muito disso, muito além da abnegação. E quando eu lembro, né, da abnegação, eu lembro muito de Paulo. Gente, eu sou apaixonada por Paulo. Quando eu chegar no céu, eu vou falar isso para ele.
Eu também gosto muito de Paulo.
Eu acho tão interessante em Coríntios 15, da Coríntios 19.
Sim, em Coríntios 19, 2 Coríntios 11, perdão, eu acho incrível a ousadia de Paulo, quando ele questiona as pessoas, falando assim, ah, vocês são filhos de Abraão? Porque eu também sou. Então, se vocês acham que vocês trabalham muito, eu muito mais, porque em açoite muito mais, em prisão muito mais, em perigo muito mais, em morte muitas vezes mais. Então, se vocês estão praticando serviço, eu faço muito mais. Só que ele tá falando isso não porque ele tá querendo mostrar um orgulho porque ele é maior do que todos os outros, não. Mas é porque ele passar por isso já se tornou algo tão normal que o servir para ele já não é algo tão difícil, porque virou um estilo de vida. Então, é muito difícil, eu não nego, é muito difícil a gente se colocar na posição de servos, como a Clara falou, essa questão, essa abnegação. Não é o nosso natural, é um esforço. Mas é recompensador, porque conforme a gente faz, conforme a gente se esforça para isso, ele já vira um estilo de vida que faz até bem. E estudos hoje mostram que até o ato da gente servir, a gente participar de trabalhos voluntários, de missões, ajuda até em ansiedade e depressão. Então, os beneficiados, de fato, somos nós mesmos. Não é à toa que o próprio Cristo falou, quem primeiro quer ser servido, torne-se primeiro servo.
Nossa, Gil, eu ia falar isso agora, eu ia falar assim, que a Bíblia deixa claro, né, lá em Mateus 10:34, que quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E se você, claro, falou, é muito real, né, na vida de todo mundo. E já entrando também, a gente falou sobre desafios, falou sobre a ideia, né, de estar na missão, de querer servir, de querer ir a quem precisa, né, já entra... Eu já quero entrar na próxima pergunta que a gente vai ter aqui. Quando a gente vai para uma missão, a gente chega, ou qualquer pessoa que conhece a gente, né, a família principalmente, quando a gente chega já fala assim, e aí, como é que foi a missão? O que impactou a sua vida? O que você trouxe? Né? E já chega todo mundo querendo perguntar, as pessoas nas redes sociais, e a gente, e aí? O que a gente fala, né? Porque muitas coisas trazem um diferencial para a nossa vida. Mas o que mais... marcou, tem marcado a vida de vocês? Tem algum acontecimento, algo que vocês falam, nossa, isso mudou a minha vida, ou isso valeu a pena eu estar aqui todo ano, valeu a pena eu dedicar, sei lá, 5 anos da minha vida, 12, ou a minha vida inteira para isso, para a causa de Deus? Qual que é, resumindo, né, qual que é o acontecimento, algo que marcou a vida de vocês?
Bom, Brenda, a decisão que eu tomei de deixar a minha carreira e a vida confortável que eu tinha em São Paulo para me dedicar integralmente para a missão, isso em si foi um fato que mudou a minha vida mesmo. Não apenas assim literalmente, né? Porque eu mudei de cidade, mudei de trabalho e estilo de vida e tudo, mas mudou a minha existência e tudo o que eu vou fazer daqui para frente, sabe? Eu poderia aqui contar experiências que eu vivi durante essas missões, né? Como, por exemplo, essa que eu estava contando para vocês, enfim, era um lugar muito distante, eu acho que a gente levou umas 47 horas para chegar na comunidade. E a gente estava indo levar água encanada, né? Eles não possuíam água nas suas casas, eles moravam no alto de um barranco e todos os dias eles tinham que descer aquele barranco, numas escadas super precárias de madeira, assim, para conseguir trazer água nos latões, na cabeça, subir até a sua casa, sabe? Tipo, tudo isso gerava, assim, uma vida tão complicada, uma falta de higiene, uma série de doenças, entende? E a gente viajando todas essas horas, com muito esforço, se perdendo, passando por tempestades, para chegar lá e conseguir levar água encanada a cada uma dessas casas, sabe? Ao final dessa missão, assim, ver cada uma daquelas casas com chuveiro, com torneira, vendo aquelas crianças, assim, vibrando de poder tomar um banho de chuveiro, sabe? Essas coisas também mudaram a minha vida, assim, porque me fizeram enxergar e valorizar cada uma das coisas que eu já tive e tenho acesso, né? Então, assim, a missão, ela é muito complexa, assim, porque ela te transforma em diversos níveis nas experiências que você vai vivenciando. Mas eu diria, assim, que o fato de ter abrido mão de tudo que eu tinha, sem saber o que eu encontraria e quais seriam os meus desafios, enfim, e ter vivido esse ano todo dedicada para a obra do Senhor, isso mudou a minha vida de uma tal maneira, eu nunca mais serei a mesma pessoa, sabe? Hoje em dia eu já estou aqui casada, vivendo numa pequena cidade novamente, não estou mais no dito campo missionário, mas eu nunca fui tão missionária na minha vida, sabe? Porque é uma experiência que te transforma para sempre.
Amém. Amém. Eu acredito que os acontecimentos que marcaram mais a minha vida, eles não pararam somente, né, lá no passado, assim como a Clara falou, né, que continua vivendo essa missão hoje. Quando a gente é picado, né, pelo bichinho da missão, digamos assim, a gente continua nesse campo em todo lugar que a gente vai. E eu acho bem incrível, né, como eu falei anteriormente, a gente planeja as missões para fora, mas também faz missões ao redor dos lugares onde nós estamos. E isso, para mim, é tão valioso, porque no início eu peguei um pouco, assim, de decepção pela missão, porque eu achava que eu conseguiria fazer tudo aquilo que eu queria, né? Que eu desejaria, né? Ajudar um pouco ali, um pouco aqui. Ter, né, aqueles momentos com as crianças, assim como a gente vê nas redes sociais, como a gente vê nos anúncios sobre missões, só que a minha missão, ela é diferente. Eu ajo mais nos bastidores, e entender isso, para mim, foi um processo um pouco lento, de que a minha missão, ela também acontece, né, de uma forma, com mais tempo, com mais qualidade na comunicação, né, no qual a gente chama, convida as pessoas também para serem missionárias. Então, eu acabo gastando um pouco mais de tempo nisso, para poder ter pessoas para que trabalhem no campo. Então, eu entender isso foi um processo um pouco lento. Mas quando eu comecei a entender, eu comecei a amar. E um dos, assim, existiram vários acontecimentos, eu na comunicação, aqui no Instituto mesmo, trabalhando nisso, que me marcou, assim, de forma grandiosa. Mas eu acho que uma das maiores foi em todo o programa que nós tivemos aqui dos 90 anos do Projeto Luzeiro. Não sei quantos de vocês conhecem o Projeto Luzeiro, mas é um barco médico missionário que existe há 90 anos para poder levar até as comunidades ribeirinhas assistências médicas, assistências sociais, eles prestam apoio, vários serviços às comunidades. E estudar sobre essa história é lindo, é maravilhoso ver quantas pessoas desprendidas mesmo, elas trabalharam em prol da missão e de que elas também foram muito recompensadas no quesito de benefício sentimental mesmo, do valor que tudo aquilo foi para elas, de deixar tudo, assim como a Clara deixou pela missão. E estudar sobre isso foi magnífico, porque a gente acaba se relacionando também com a história. Então a gente começou a produzir todo um evento especial para que a gente pudesse comemorar, ainda que de forma limitada por conta da pandemia, esse evento. E eu falei, Senhor, eu preciso me envolver de alguma forma com a missão, mas eu também quero ter a minha experiência pessoal com o Senhor, porque eu estou aqui porque eu quero, porque a missão é diferente de voluntariado. Voluntariado você pode fazer em todo qualquer lugar, mas a missão, ela é especificamente quando você envolve Jesus na causa. E eu tive um processo de oração com Deus, falando, Senhor, eu preciso ter a minha experiência com o Senhor, porque eu estou aqui para levar experiências espirituais para as pessoas, mas eu quero ter essa experiência pessoal com o Senhor também. E é incrível, porque eu não precisava, assim, de experiências miraculosas, né? Só porque eu tava longe de casa, às vezes a gente acha que a gente vai estar longe de casa e a gente vai ter grandes experiências, assim. A minha experiência pessoal com Deus foi em oração. Todas as vezes que eu pedia, Senhor, hoje é dia de gravação e nós temos que gravar o dia inteiro, o dia todo. E a previsão era só de chuva e eu pedia, Senhor, eu preciso que não chova, porque eu preciso conhecer essas pessoas, eu preciso conhecer essas histórias. E Deus, ele parava a chuva, era tão bonito, assim, porque foi uma experiência que a gente saía de um lugar, a gente saía sempre de barco, e a gente olhava para trás e era como se as nuvens ficassem se formando sempre atrás da gente, mas nunca na frente. E isso para mim foi tão grande, mas tão grande, que eu ficava assim, meu Deus, o meu chefe é também o meu amigo, porque ele está atendendo as minhas necessidades. E em consequência, ele está atendendo as necessidades de quem eu estou indo atrás. Eu acho que essa, né, de oração, a principal delas, foi no dia mesmo do evento, no dia que a gente foi comemorar o aniversário da Luzeiro, depois a gente ter se envolvido com tantas histórias de pessoas que tiveram de fato as suas vidas transformadas pela missão. Como eu não posso acompanhar diretamente, né, meu trabalho é um pouco diferente da Clary, eu não acompanho diretamente todo o trabalho que os missionários fazem, então eu acabo testemunhando dessas histórias mesmo. E aí, quando a gente estava fazendo todo o processo de vídeo, no dia do evento, eu fiz um pacto com o Senhor, isso anterior ao evento. Senhor, eu não vou olhar a previsão do tempo, eu só peço para o Senhor para que não chova, porque está todo mundo me falando que olhando na previsão vai chover, mas eu não quero isso. E o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos desejos, o nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai impedir que a chuva venha, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive da chuva. Eu não vou olhar a previsão do tempo. E naquele dia, o evento aconteceu assim, de forma miraculosa, porque enquanto dava o pôr do sol, ia começar mais ou menos umas 7 horas da noite, enquanto dava o pôr do sol, eu estava aqui da minha janela, olhando para essa beleza que é a Amazônia, e terminando de editar os últimos vídeos, os últimos testemunhos das pessoas que testemunhavam dessa missão, desse barco missionário, estava testemunhando, e eu fazendo as edições e olhando para o pôr do sol lindo, com um céu maravilhoso e totalmente limpo, na certeza de que Deus estava cuidando de todas as coisas e Ele iria cuidar da minha missão e também da missão dos meus amigos. Então, poder testemunhar isso, mesmo, ainda que de forma limitada, ainda que de forma diferenciada, por conta dessa missão diferente, né, que é uma missão nos bastidores, Deus ainda assim cuida dos seus e Ele atende a minha oração, o meu clamor, de poder ter uma experiência profunda com Ele, além das experiências que eu quero levar para o meu próximo também.
Não, eu acho tão incrível como Deus, Ele lida com a gente, como Ele abre as portas para a gente, né? E às vezes a gente não vê a solução ali, e Ele vem e Ele fala assim, não, ó, tô aqui do seu lado, basta só confiar em mim. E a missão é isso, né? Missão é servir. E a gente começa a olhar para o outro, né? Para as situações do nosso dia a dia com um olhar diferente. Com o espírito de servir, com o espírito de amar. E é isso, e o nosso maior exemplo foi Jesus, né? Ele veio para cá, não para ser servido, né? Mas para servir, dar a sua vida para muita gente. E esse é o nosso maior exemplo hoje.
Ah, legal, que experiência bonita vocês vêm trazendo aqui, né? Até um momento. E realmente a gente vê que, né, Deus cuida de todos os detalhes, né, como a Gisele estava falando, de todos os passos, né, a gente sente Deus guiando cada passo. E é uma história muito legal, né, a da Lancha Luzeiro, que a Gisele comentou. Inclusive eu vi essa reportagem na revista Adventista, né, que saiu, não lembro se saiu no Novo Tempo também. Eu lembro que eu falei para as pessoas que estavam perto, ah, essa aqui, ó, minha amiga aqui, Gisele, ela que... ela que escreveu isso aqui.
Amém,
é muito legal, gente. Acho que saiu na revista de junho, né? Na revista Adventista. Então, quem quiser isso. Dar uma olhadinha depois ali na reportagem que a Gisele escreveu sobre a Lancha Luzeiro, olha lá, a revista Adventista, né, edição de junho de 2021. E a Gisele falou um ponto ali, que eu até ouvi esses dias também, né? O pastor Leandro, a gente estava conversando, acho que até a Brenda estava presente também, e o pastor Leandro é o coordenador da missão Caleb Internacional. Ele brincou dizendo assim, ah, depois que você é picado, né, pelo mosquito da missão, você não quer mais ficar parado, né, quer estar sempre fazendo ali alguma coisa. assim, é claro que a gente sabe também que você não precisa ir para longe, né, para ser um missionário, né? Você pode ser missionário na sua vizinhança, no seu círculo social. Ali você já consegue fazer uma grande diferença. E aí, já encaminhando para o final da nossa conversa aqui hoje, eu queria perguntar para vocês quais são os planos para o futuro? Tem algum plano assim de missão, alguma coisa que... missão em alguma cidade diferente, algum lugar, ou algum projeto aí, talvez na sua vizinhança mesmo? Quais planos que vocês têm para o futuro?
É como eu estava falando, né, na pergunta anterior, assim, ter me tornado uma missionária, assim, mudou a minha vida, e aonde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu vou estar na obra do Senhor, assim, porque Cristo é a minha vida. Eu não tenho outra pretensão, planos, sonhos, eu não tenho nenhum desejo com essa vida. A minha vida é Cristo, honrar e glorificar o nome dele. Então, aonde quer que eu esteja, eu sei que o Senhor vai preparar a obra dele para eu fazer naquele lugar, né? O que eu converso muito com o Romão, meu marido, sobre isso, é para a gente sempre estar pronto e disposto. Nossa oração todos os dias é: eis-nos aqui e envia-nos a nós, né? A gente está pronto para ouvir o chamado de Deus aonde quer que ele nos leve. Então, a gente não tem muito hábito de nós formularmos planos para nós mesmos, né? Hoje em dia a gente está sendo usado aqui em Santo Antônio do Pinhal de uma maneira maravilhosa. A gente tem tido a oportunidade de estudar a Bíblia com muitas pessoas e fortalecer uma igreja aqui bastante carente, precisando mesmo de pessoas com disposição de servir. Então, a gente está, assim, sinceramente, eu nunca me senti tão missionária quanto eu me sinto aqui onde eu estou no momento. Mas eu sei que o Senhor tem os planos dele e a gente está pronto para ir aonde o Senhor nos mandar.
Amém.
Amém. Eu não penso diferente. Na verdade, eu tenho cada vez mais pensado, né? O meu terreno, o meu ministério. Eu posso ir para qualquer lugar pode ser meu terreno. Às vezes, as redes sociais que nós usamos, a gente pode usar para poder testemunhar do amor de Deus. A gente pode ser portas abertas, né? Como estamos, para poder servir a Deus. Então, um verso, né, que tem me acompanhado bastante é que tudo que o Senhor me der as minhas mãos, que volte para ele em forma de serviço. Então, tenho grandes sonhos ainda para poder realizar, de estudo, de experiências pessoais, mas que tudo isso seja usado de fato para a honra e glória dele, porque quando a gente fala de missão, a gente fala de ver Jesus mais breve, né? A gente quer ver Jesus logo, então é por isso que a gente participa da missão. Porque a gente entende que não dá mais para viver nesse mundo sem ele. Então, os tempos, eles estão passando, né? De Nosso Senhor está voltando. Então, não há tempo a perder. Quando a gente fala de missão, não há tempo a perder. Então, tudo que vier à nossa mão, nosso chamado é que volte para ele em forma de serviço na missão. Onde estivermos.
Amém. Gente, que incrível é ouvir, né, as experiências de vocês, a maneira como vocês falam da missão, como vocês vivem de fato, né, o dia a dia. E até hoje eu lembro assim, de palavras que a Clariane falou na missão, e eu já usei assim, com os meus adolescentes, já usei em sermão, porque foram coisas que ficaram marcadas na minha vida, e eu espero que o que vocês disseram aqui também, né, possam ficar marcado, talvez, na vida de pessoas que escutarão, né, esse podcast aqui, escutarão o episódio de hoje. E eu tenho certeza que foi assim, foi muito bom ter vocês aqui hoje. Já agradeço bastante a presença de vocês no primeiro episódio do nosso podcast. E foi legal, assim, depois de tanto tempo, né, poder conversar com vocês, ouvir as vozes de vocês e juntos aqui a gente compartilhar essas experiências incríveis.
Mas, gente, muito obrigada pela oportunidade. Foi uma alegria poder ouvir a voz de vocês novamente. Espero que a gente possa se encontrar em breve. Faz faz um tempinho que a gente não se vê, mas vocês são pessoas muito especiais. Que Deus possa continuar abençoando vocês na missão e para quem nos ouve. Fica esse recado, né? Não somente para vocês, mas para nós também, minha experiência também pessoal. Assim como eu comecei falando, né? A gente tem muitas histórias de referências, de experiências na missão, né? Tantas histórias bíblicas e de como essas pessoas, elas amavam o Deus da missão. Então, nós temos hoje essa oportunidade de poder ter a nossa versão, a missão na nossa versão, na nossa experiência pessoal. E é um chamado para todos. Não é porque alguém falou, não, mas esse é o meu chamado. Não, mas o chamado do outro não é menos especial ou mais especial que o seu ou que o meu. O chamado é para todos. Deus fez esse chamado na missão para todos nós, como estamos, aonde estivermos, para participarmos da missão. Porque ele está muito perto. E aí sim, é quando a nossa obra vai ter acabado. E aí sim que a gente pode falar, minha missão está concluída.
Para mim, uma alegria muito grande poder ouvir a voz de vocês, matar um pouco da saudade aqui. Nossa, eu guardo muito no coração essa grande aventura e momentos tão... uma experiência tão real com Deus que nós vivemos juntos, né? No início do ano, em janeiro. E para concluir aqui a minha parte, eu queria muito deixar aqui um verso que é o meu verso favorito da Bíblia, que vem trazendo significado para a minha existência. E eu penso assim, muitas vezes a gente acha que a missão é somente uma aventura, que a missão é um dever, não, porque Jesus nos comissionou a pregar o evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. Mas eu queria desafiar vocês, a cada um que está escutando, a conhecer a Cristo Jesus. Realmente, eu acho que a missão que brota do coração daquele que conhece a Cristo e por isso está motivado para ir para a missão, é a missão que de fato vale a pena. Esse verso diz assim, está em Filipenses 3, 7 e 8. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Ou seja, a nossa vida, as coisas que a gente tem, o nosso conforto, a nossa carreira, enfim, os nossos planos, os nossos sonhos. No passado, tudo isso valia muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Que Cristo seja o nosso objetivo principal. É Ele que dá significado para a missão, é Ele que dá significado para a nossa vida, é Ele que traz o verdadeiro propósito.
Amém! Que bom que você ficou com a gente até agora. Nunca se esqueça, missão é onde estivermos, não tem hora, não tem data ou local. A ideia é sermos uma geração missionária. E eu finalizo com aquele versículo que está lá em 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E que todos os dias, todas as horas, todos os lugares, seja uma oportunidade para a gente fazer a diferença através de Jesus.
E assim a gente vai finalizando aqui então a primeira página do nosso diário. Mas a gente te espera aqui para a nossa próxima conversa, onde receberemos mais convidados que vivenciaram a missão aí ao redor do mundo. Segue a gente lá no Instagram, @diariodemissão, e fique por dentro aí dos próximos episódios. Eu gostaria de finalizar com um versículo que está lá em Marcos 10:43. Diz assim, quem quiser ser importante, que sirva os outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Querido amigo que está nos escutando, o nosso Mestre, Criador dos céus e da terra, não veio aqui para na terra para ser servido, e sim para servir. Que possamos seguir esse grandioso exemplo e começar a viver então uma vida de serviço e amor ao nosso próximo e ao nosso Deus. Um grande abraço para você que nos escutou até aqui, e nos vemos aí no próximo episódio. Até mais!